Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 26 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvanei José, com a assessoria técnica de Bruno Otti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura em torno dos 18 graus Celsius na Praça São Pedro. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Papa convalescente em Santa Marta celebra a missa na capela e continua a terapia. A sala de imprensa da Santa Sé atualizou ontem a situação do pontífice na sua residência vaticana. Divulgado o texto da catequese de Francisco para essa quarta-feira, dando continuidade ao ciclo de catequeses para esse jubileu 2025 sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança. Francisco dedicou hoje sua reflexão à Samaritana dentro da sequência A Vida de Jesus, os Encontros. Cúpula sobre longevidade no Vaticano analisa ciência, ética e o futuro da velhice. Fábio Attardi é o novo reitor-mor dos Salesianos. Na Polônia, o dia dos heróis que salvaram os judeus do Holocausto. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 26 de março, a Igreja recorda São Lugero, bispo. Viveu no século VIII, morreu em 809 na Alemanha, época em que o cristianismo começava a deixar as fronteiras do Império Romano e chegava à sua pátria. Discípulo de São Gregório de Alucínio de York, foi ordenado sacerdote com 32 anos em Colônia e assumiu a evangelização da Frísia, região onde São Bonifácio fora martirizado. Contudo, o modo empregado pelo imperador Carlos Magno para simultaneamente sujeitar e evangelizar os pagãos daquela região não eram evangélicos. Uma de suas atitudes foi o impor o batismo a todos os guerreiros vencidos. Aconteceu então a revolta de Viduquindo contra essa imposição. Lugero fugiu e se refugiou em Monte Cassino, onde vestiu o hábito dos monges sem emitir os votos religiosos. Carlo Magno reprimiu duramente a revolta a quem rejeitasse o batismo ou quebrasse o jejum quaresmal. O próprio imperador foi procurar o santo e pediu a ele que voltasse a evangelizar a Alemanha. Em 795, Lugero voltou e fundou um mosteiro no território da Saxônia. Construiu igrejas, escolas, paróquias. Morreu no dia 26 de março e logo foi venerado como santo. A sala de imprensa da Santa Sé atualizou ontem a situação do pontífice convalescente em uma residência vaticana. Francisco continua sua terapia farmacológica e fisioterapia respiratória e motora. No momento, não está recebendo visitas e não há decisões sobre o programa para as próximas semanas. A convalescença do Papa, que poderá e deverá durar 2 meses, de acordo com o que os médicos Sérgio Alfieri e Luigi Carboni disseram na coletiva no Gemelli, no sábado passado, continua entre terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória. Essa última, em particular, para a recuperação de sua voz. Momentos de oração pessoal e a missa concelebrada na capela da Casa Santa Marta. Em uma coletiva com jornalistas credenciados, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu atualizações e detalhes sobre a saúde do Papa, que recebeu alta no último domingo após 38 dias de hospitalização em Roma devido a uma pneumonia. Depois de assomar a uma pequena sacada do Hospital Policlínico para saudar as 3 mil pessoas reunidas na praça e de uma breve passagem pela Basílica de Santa Maria Maior, retornou à sua casa no Vaticano, a Domus Sancta Marte, e lá começou o período de recuperação e repouso. Ele está convalescendo os termos descritos pelos médicos no sábado, explicou a sala de imprensa da Santa Sé. Alfieri e Carbone, respectivamente o diretor da equipe que acompanhou o Papa durante sua hospitalização e o médico referente do Santo Padre, explicaram que o Papa Francisco terá que continuar sua terapia farmacológica ainda por um longo tempo e por via oral, e fisioterapia motora e respiratória em tempo integral, a mesma que realizou durante sua hospitalização no Gemelli. Em seguida, a recomendação de evitar encontros, tanto individuais quanto em grupo, assistência 24 horas para atender às necessidades, começando com oxigênio, e para intervir em caso de eventuais emergências. Esse serviço é garantido pela Diretoria de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. Uma equipe médica está sempre presente com o Papa. A administração de oxigênio continua da mesma forma como anunciada nos últimos dias de sua hospitalização. Portanto, à noite, oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais, que continua durante o dia, mas com uma redução progressiva. Como já havia feito no Gemelli, quando celebrou a missa na capela do décimo andar em Santa Marta, o Papa também foi à pequena capela do segundo andar para concelebrar a missa. Ainda não há indicações precisas sobre o programa para os próximos dias, muito menos para o futuro, com as celebrações dos vários jubileus e ritos da Semana Santa. A recuperação é, naturalmente, aguardada e esperadas melhoras clínicas, como dizem os médicos. Algumas coisas estão em processo de decisão para serem avaliadas com base nas melhoras que ocorrerão na semana que vem, explica a sala de imprensa. Nesta quarta-feira, não há audiência geral e o texto preparado da catequese será distribuído por escrito, como aconteceu nas últimas quatro quartas-feiras. Divulgado o texto da catequese do Papa Francisco para essa quarta-feira. Mariângela Jagurava.
Dando continuidade ao ciclo de catequeses para este jubileu 2025 sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança, Francisco dedicou sua reflexão nesta quarta-feira à Samaritana, dentro da sequência A Vida de Jesus, os Encontros. Depois de refletir na semana passada sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que foi procurá-lo, refletimos sobre aqueles momentos em que parece que Jesus estava bem ali nos esperando, naquela encruzilhada da nossa vida. São encontros que nos surpreendem e, a princípio, podemos até ficar um pouco desconfiados. Tentamos ser prudentes e entender o que está acontecendo, escreve o Papa. Provavelmente, essa também foi a experiência da mulher samaritana mencionada no quarto capítulo do Evangelho de João, afirma Francisco. Ela não esperava encontrar um homem no poço ao meio-dia. Na verdade, ela não esperava encontrar ninguém. De fato, ela vai buscar água no poço numa hora incomum, quando está muito quente. Talvez essa mulher tenha vergonha de sua vida, talvez tenha se sentido julgada, condenada, não compreendida e por isso tenha se isolado, rompido relações com todos. Para ir da Judéia para a Galiléia, Jesus poderia ter escolhido outro caminho e não ter atravessado a Samaria. Teria sido mais seguro, dadas as condições tensas entre judeus e samaritanos, escreve o Papa. Mas ele quer passar por ali e para naquele poço naquela hora. Jesus nos espera e se faz encontrar justamente quando pensamos que para nós já não há esperança. O poço, no Antigo Oriente Médio, é um lugar de encontro, onde às vezes são arranjados casamentos. É um local de noivado. Jesus quer ajudar esta mulher a entender onde procurar a verdadeira resposta ao seu desejo de ser amada, ressalta o pontífice. O tema do desejo é fundamental para compreender este encontro. Jesus é o primeiro a expressar o seu desejo. Dá-me de beber. Para iniciar um diálogo, Jesus faz-se passar por fraco, deixando assim a outra pessoa à vontade, garantindo que não se assuste. A sede é frequentemente também na Bíblia a imagem do desejo, mas aqui Jesus tem sede primeiramente da salvação daquela mulher. Se Nicodemos for a ter com Jesus à noite, aqui Jesus encontra a mulher samaritana ao meio-dia, a hora em que há mais luz. É realmente um momento de revelação, ressalta o pontífice. Jesus dá-se a conhecer a ela como Messias e também ilumina a sua vida. Ajuda-a a reler a sua história, complicada e dolorosa, de uma nova forma. Teve 5 maridos e agora está com 1º que não é marido. O número 6 não é aleatório, mas geralmente indica imperfeição. Talvez seja uma alusão ao 7º marido, aquele que poderá finalmente satisfazer o desejo desta mulher de ser verdadeiramente amada. E esse noivo só pode ser Jesus. Ao perceber que Jesus conhece a sua vida, a mulher muda a conversa para a questão religiosa que dividia judeus e samaritanos. Isto também nos acontece por vezes enquanto rezamos. No momento em que Deus toca a nossa vida com seus problemas, por vezes perdemos-nos em reflexões que nos dão a ilusão de uma oração bem-sucedida. Na verdade, nós criamos barreiras de proteção, mas o Senhor é cada vez maior. E aquela mulher samaritana, a quem, segundo as normas culturais, nem sequer devia ter falado, dá a mais alta revelação. Fala-lhe do Pai, que deve ser adorado em espírito e verdade. E quando ela, mais uma vez surpreendida, observa que é melhor esperar o Messias sobre estas coisas, ele diz-lhe: sou eu quem fala contigo. É como uma declaração de amor. Aquele que você está à espera sou eu. Aquele que pode finalmente responder ao seu desejo de ser amada, escreve o Papa. Neste momento, a mulher apressa-se a chamar o povo da aldeia, pois é precisamente da experiência de se sentir amada que surge a missão. E que mensagem poderia ela ter levado, se não a sua experiência de ser compreendida, acolhida e perdoada? É uma imagem que nos deveria fazer refletir sobre a nossa procura de novas formas de evangelizar. Tal como uma pessoa apaixonada, a samaritana esquece o seu cântaro aos pés de Jesus. O peso daquela ânfora na sua cabeça, de cada vez que regressava a casa, lembrava-a da sua condição, da sua vida atribulada. Mas agora o cântaro é colocado aos pés de Jesus. O passado já não é um fardo, ela está reconciliada. E assim também acontece conosco. Para irmos anunciar o Evangelho, precisamos primeiro depositar aos pés do Senhor o peso da nossa história, entregar-lhe o peso do nosso passado. Só as pessoas reconciliadas podem levar o Evangelho. Por fim, o Papa convida a não perder a esperança. Mesmo que a nossa história pareça pesada, complicada, talvez até mesmo arruinada, temos sempre a possibilidade de a entregar a Deus e recomeçar a nossa caminhada. Deus é misericórdia e nos espera sempre.
Fábio Attard é o novo reitor-mor dos Salesianos. O 29º capítulo geral da Sociedade de São Francisco de Sales elegeu nesta terça-feira o 11º sucessor de Dom Bosco. O padre Fábio Attard foi eleito o 11º sucessor de São João Bosco, fundador dos Salesianos, guiará a segunda maior congregação religiosa do mundo, que conta com mais de 13.750 salesianos consagrados, presentes em 136 nações e organizados em 92 províncias. O novo reitor-mor encarna plenamente o carisma de Dom Bosco e se prepara para guiar a missão salesiana dedicada aos jovens, especialmente os mais pobres e vulneráveis. Com uma vasta experiência teológica, pastoral e acadêmica, padre Attard é chamado a conduzir os salesianos rumo a um futuro renovado, levando o sonho de seu fundador ao centro do mundo contemporâneo. Nascido em 23 de março de 1959, na ilha de Gozo, Malta, padre Fábio Attard cresceu em Vitória, onde estudou em escolas públicas de ensino fundamental e médio. Sua vocação começou a tomar forma durante os anos passados no Seminário Maior de Gozo, de 1975 a 78. Sucessivamente, frequentou o aspirantado salesiano no Savio College, em Dingle, Malta, e o noviciado em Dublin, na Irlanda. Fez sua profissão religiosa como salesiano de Dom Bosco em 8 de setembro de 1980, em Minot, Irlanda. Padre Attard continuou seus estudos formando-se em teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana. Obteve o mestrado em teologia moral pela prestigiosa Academia Fonciana de Roma. Ordenado sacerdote em 4 de julho de 1987, empreendeu um ministério profundamente enraizado no cuidado pastoral e na pesquisa acadêmica. Seu espírito missionário ficou evidente desde os primeiros anos de vida salesiana. De 1988 a 91, fez parte do grupo de missionários que iniciaram a nova presença da congregação na Tunísia, num contexto predominantemente não cristão, onde lançou as bases de um serviço evangélico e educativo. Ao retornar a Malta, assumiu funções de liderança como reitor da Escola Salesiana de São Patrício e do Oratório Salesiano, onde atuou de 93 a 96. Em 1999, concluiu o doutorado sobre o tema da consciência nos sermões anglicanos de John R. Newman. Graças à sua competência, integrou o corpo docente da Pontifícia Universidade Salesiana, onde coordenou teses de doutorado na Academia Alfonsiana e contribuiu para a formação acadêmica de futuros teólogos. Sua eleição representa um novo amanhecer para a congregação que, sob sua liderança, continuará crescendo como uma força mundial para a educação, a evangelização e a transformação social. Padre Attard saberá envolver e motivar os salesianos, colaboradores leigos e jovens em todo o mundo, para continuar a missão de Dom Bosco, ser testemunhas e portadores do amor de Deus pelos jovens, especialmente pelos mais necessitados. A subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Gabriela Gambino, reflete sobre o aniversário de 30 anos da encíclica do Papa Wojtyła, Evangelium Vitae, ainda hoje atual. Ele havia intuído que as graves formas de violação da vida dos mais fracos eram a expressão de uma ideia perversa de liberdade, que transforma o crime em lei. Chegou a hora da Igreja construir uma verdadeira pastoral da vida humana. São João Paulo II havia intuído que as gravíssimas formas de violação da vida dos mais fracos eram a expressão de uma ideia perversa de liberdade, que transforma o crime em lei. Foi o que afirmou Gabriela Gambino, subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, falando sobre a Evangelium Vitae, a encíclica, um pilar do ensinamento da Igreja sobre a santidade da vida humana, que está celebrando o aniversário de 30 anos da sua publicação. Chegou a hora da Igreja construir uma verdadeira pastoral da vida humana, afirma Gambino à mídia do Vaticano. A Evangelium Vitae é um pilar do ensinamento cristão sobre o valor indisponível de toda a vida humana, disse a professora Gambino. São João Paulo II havia intuído que as gravíssimas formas de violação da vida dos mais fracos, dos pequenos, dos frágeis, eram a expressão de uma ideia perversa de liberdade, que transforma o crime em lei, obscurecendo a capacidade do homem de entender que a liberdade é tal quando sabe assumir a responsabilidade pela vida do irmão ou da irmã que está ao nosso lado. Ainda hoje, continua Gambino falando com a mídia do Vaticano, essa pergunta ressoa no magistério atual desde a Evangelium Vitae até Dignitas Infinita, as formas gravíssimas de violação da vida humana não diminuíram. Pelo contrário, e a Igreja, mais do que nunca, quer reafirmar com veemência o valor da vida e formar as consciências para a compreensão desse valor, que não significa apenas não matar, mas também criar as condições para que cada pessoa possa alcançar a plenitude da vida, à qual é chamada pelo amor de Deus. É por isso, continua ela, que a Dignitas Infinita atualiza a mensagem da Evangelium Vitae. Ela não apenas explica por que a dignidade humana deve ser sempre respeitada desde a concepção até a morte natural, mas ampliou seu olhar para situações sociais em que parece que não somos mais capazes de ver que são violações da dignidade da pessoa. Penso, continua Gambino, nas guerras desconcertantes que nos cercam, nas novas formas de pobreza, no trabalho desumano dos migrantes, na violência contra mulheres e crianças, no abuso sexual, também por meio do mundo digital, que devasta e destrói a vida de milhares de famílias. Lembremos-nos, continua, de que o valor da vida não é apenas um valor católico, mas secular e universal. Pertence ao homem como tal, e todos podem compreendê-lo e compartilhá-lo. E é indispensável, ou seja, ninguém pode se desfazer dele, nem mesmo a pessoa que o possui. Hoje, destaca ainda Gambino, lutamos para entender isso em um mundo cheio de relativismo, que se traduz em leis muitas vezes injustas, que nos confundem com relação ao fato de que toda a vida humana é sempre um bem. E já sabemos que essa confusão, de uma forma ou de outra, está se manifestando em todas as culturas, em todas as partes do mundo. Gambino destacou ainda que nos próximos meses iniciaremos encontros online com os escritórios de família e vida das conferências episcopais de todo o mundo, para que sejam acompanhados no início de processos de planejamento e estruturação nas dioceses de uma pastoral da vida. Com o método do discernimento sinodal, cada um poderá trabalhar a partir da sua própria realidade cultural e social e identificar prioridades sobre temas, métodos de formação e ação pastoral. É por isso que o subsídio que estamos propondo, que pode ser encontrado no site do Dicastério, não se aprofunda em questões individuais sobre a vida, das quais o magistério se ocupou amplamente, mas, desta vez, propõe um método sinodal de discernimento para garantir que a cultura para a vida se torne uma preocupação constante para saber acolher e acompanhar a vida sempre. Na Polônia, o Dia dos Heróis que Salvaram os Judeus do Holocausto. Na Polônia, a data deste 24 de março é sempre uma data simbólica. Nesse dia, em 1944, os nazistas mataram Józef Ulma, sua esposa Vitória, que estava grávida, e seus 6 filhos já nascidos, bem como os 8 judeus que eles haviam escondido. A família Ulma foi beatificada em 10 de setembro de 2023 em Markova, sua cidade. Desde 2018, eles comemoram o Dia Nacional em memória dos poloneses que salvaram os judeus durante a ocupação alemã. E em 24 de março de 1941, exatamente 84 anos atrás, o gueto de Lublin foi instituído como um sinal de ódio contra os judeus. A cidade, que é uma comunidade de culturas e religiões, integrando cidadãos de várias origens, foi dividida. Uma cultura, uma religião foi dilacerada e trancada atrás de uma cerca, disse padre Miroslav Kalinowski, reitor da Universidade Católica de Lublin, abrindo a conferência organizada para a ocasião pelo Centro Herskel da Universidade. A conferência sobre esse tópico foi precedida por cerimônias oficiais em Lublin no dia de ontem, com a presença de autoridades municipais e regionais, bem como da sede de Dublin do Instituto de Memória Nacional. As celebrações começaram com missa na Arquidiocese de Lublin. Em seguida, foi inaugurada uma exposição dedicada à família Ulma. Também foram colocadas flores em frente à casa onde morava a irmã Marta Wolowska, que foi fuzilada por esconder judeus nas proximidades de Stonim. Referindo-se ao Dia Nacional em memória dos poloneses que resgataram judeus durante a ocupação alemã, o reitor Kalinowski enfatizou que é um sinal especial na véspera do dia da santidade da vida. Lembramos daqueles que, por sua própria conta e risco, ajudaram os judeus perseguidos. Eles demonstraram grande coragem e determinação, porque sabiam que tanto eles quanto seus entes queridos corriam perigo de vida. O exemplo dos justos, heróis ocultos, irradia e nos encoraja a não ter medo de salvar qualquer pessoa que peça ajuda na vida cotidiana. A história da família Ullmann, tão difundida na Polônia, não era conhecida no exterior antes da beatificação. Esse fato foi lembrado durante a cerimônia por Manuela Tulli, vaticanista da ANSA, autora do livro Mataram as Crianças Também, os Ullmanns, a família mártir que ajudou os judeus, escrito a quatro mãos com o padre Pavel Hitter, historiador e chefe da seção polonesa da Rádio Vaticano Vatican News, e editado por Ares, que também ganhou o apoio de universidades. Fala-se muito pouco no exterior sobre os poloneses que salvaram os judeus. Padre Pavel e eu trouxemos essa história para a Itália. Agora, ela é incrivelmente famosa. Nós sacudimos o país inteiro, comentou a jornalista. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.